quem tem mais informações é o Juarez Diniz. Olá, Juarez.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Contribuintes de Campina Grande com débitos tributários e não tributários já podem aproveitar as vantagens do Programa de Refinanciamento Fiscal, REFIS 2026, lançado pela Secretaria da Receita do município. As renegociações dos débitos podem ser feitas até o dia 26 de dezembro, com condições diferenciadas. Nós começamos agora com o secretário da Receita de Campina Grande, Alessandro Lima, para mais informações. Qual o principal objetivo desse REFIS 2026, Alessandro?
Olá, o REFIS é um programa de refinanciamento de dívidas, certo? O objetivo principal é que o contribuinte do município ele possa se regularizar da sua situação fiscal perante o município. Ele se regularizando, consegue tirar certidões, consegue contratar com o poder público, evita execuções fiscais e assim por diante.
Agora, quais débitos podem ser incluídos nessa renegociação e quem está apto a participar?
Serão contemplados débitos com o município, tanto de pessoa física quanto de pessoas jurídicas, débitos de IPTU, débitos de ISS, multas também com o PROCON municipal, enfim, débitos de uma maneira geral com o município, podem fazer parte do REFIS.
Vocês têm assim uma expectativa de quantas renegociações devem acontecer e o montante a ser renegociado?
A gente sempre espera que a procura seja grande pela população, mas o foco principal é a regularização do contribuinte, que ele fique apto com as suas obrigações tributárias e possa seguir com sua vida de maneira satisfatória. Às vezes o contribuinte passa por um período de sufoco na sua empresa ou a própria pessoa física dentro do IPTU e não consegue pagar. Então, a ideia é regularizar.
De que forma é feita essa renegociação e quais são as vantagens oferecidas para aquelas pessoas que estão aptas?
Os canais de acesso para o contribuinte é prioritariamente pelo nosso protocolo online. De casa, do escritório, o contribuinte pode entrar lá no site da prefeitura e fazer a solicitação de adesão ao REFIS. Além disso, nós temos dentro da nossa sede, lá na Secretaria de Finanças, que fica ali na antiga sede da SPP, na Casa do Barreto, na Estação Velha, nós temos um pessoal, um balcão de atendimento para o contribuinte fazer a solicitação de adesão, tirar seu boleto e tudo mais. Quais são as condições do REFIS 2026? Para débitos de IPTU, nós estamos com desconto de 80% em cima de juros e multa para aqueles contribuintes que optarem por parcelamento em até 12 vezes. Temos um parcelamento mais elástico, em até 60 vezes. Nesse mais elástico, o percentual de desconto vai para 40%. Além disso, para aquele contribuinte que optar por pagamento à vista do seu IPTU, terá desconto de 100% em cima de juros e mora. Outra coisa, para os contribuintes de ISS, as empresas que prestam serviço aqui na cidade, estamos com uma condição especial para esse tipo de contribuinte. Querendo ou não, roda a economia e esse REFIS veio com uma condição especial, 100% de desconto de juros e multa de mora. Para ter direito a esse 100% de desconto, o contribuinte paga de uma vez à vista seu débito ou pode parcelar até o final do programa. Por exemplo, a sua última parcela pode ser paga até 26 de dezembro. Se correr hoje e aderir o parcelamento agora, divide em 5 vezes. Se esperar para o mês que vem, divide em 4, em 3, em 2 e assim sucessivamente.
Os montantes devidos são altos, Alessandro? Qual seria assim uma média?
Olha, a dívida do município sempre é alta. É reforço. O nosso foco é regularização do contribuinte e, acima de tudo, não enfrente uma execução fiscal, resolver tudo administrativamente. Eu esqueci de pontuar que, no caso do ISS, os contribuintes que fazem parte do Simples Nacional, infelizmente, não poderão fazer a adesão ao REFIS.
Nós queremos só agradecer ao secretário da Receita Municipal de Campina Grande, Alessandro Lima. Muito obrigado, Alessandro, pela entrevista.
Eu agradeço o espaço.
E voltamos aos estúdios.
6:18. Obrigado, Juarez, pelas informações. Está aí a oportunidade para você que está endividado com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, né? A oportunidade de negociação pelo Refis. As negociações seguem disponíveis, né, até o dia 26 de dezembro. Falando ainda de Campina Grande, né, a gente segue falando aí sobre a Rainha da Borborema no giro de notícias aqui do nosso Jornal Estadual, dessa vez falando com o nosso correspondente, o Rostan Lucena. Hoje, pessoal, ele começa contando que o Ministério Público aqui da Paraíba cobrou a reserva de vagas para cotas raciais exatamente no concurso ali da Prefeitura Municipal da cidade. Olá, Rostan, bom dia.
Bom dia e uma ótima sexta-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. O Ministério Público da Paraíba ajuizou ação com pedido de tutela provisória para garantir reserva de 10% de cota racial no concurso da Prefeitura de Campina Grande. Proposta pelo promotor de justiça Márcio Gondim, que atua na defesa da cidadania, a ação tramita na primeira vara da Fazenda Pública de Campina Grande. Conforme o promotor de justiça, o edital do concurso deixou de prever reserva de vagas para candidatos negros, contrariando diretamente a lei municipal que instituiu política afirmativa racial no âmbito dos concursos públicos, empregos públicos e processos seletivos na Rainha da Borborema. A legislação municipal determina que a reserva de vagas conste expressamente nos editais. Na ação, o Ministério Público requer, em caráter liminar, que o município e o IDECAN sejam condenados a promover, no prazo de 5 dias, a retificação do edital para constar expressamente a política de reserva de vagas prevista na legislação municipal, que estabelece 10% de vagas para cada cargo a cotas raciais. Pede ainda que o edital retificado seja amplamente divulgado e que indique para cada cargo o quantitativo de vagas reservadas, os critérios de concorrência, a forma de classificação, convocação e nomeação dos candidatos cotistas, bem como as demais disposições previstas na legislação municipal. Requer também a reabertura do prazo de inscrições por um período não inferior a 10 dias, assegurando-se aos candidatos já inscritos a possibilidade de optar pela concorrência às vagas reservadas, sem qualquer ônus adicional, bem como permitindo novas inscrições de candidatos que, em razão da omissão do edital, deixaram de participar do certame, além de ampla divulgação do edital corrigido. O Ministério Público pede ainda que a Prefeitura de Campina Grande e o IDECAN se abstenham de homologar o resultado final do concurso público ou promover nomeações para as vagas destinadas às cotas raciais antes da efetiva implementação da reserva prevista na lei municipal. A fixação e a multa diária para assegurar o cumprimento da decisão e que seja declarada a nulidade parcial do atual edital, exclusivamente quanto a ausências de previsão da reserva de vagas destinadas aos candidatos negros. Os atendimentos da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande, estão suspensos até a próxima segunda-feira. A suspensão acontece devido a um princípio de incêndio provocado por um curto-circuito em um quadro de energia, fato que aconteceu na quarta-feira. Os serviços estão suspensos para limpeza e reparos no local. A interrupção deve afetar entre 70 e 150 pacientes por dia, conforme a coordenação do curso de fisioterapia. De Campina Grande, Rostan Lucena para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6:22. Obrigado, Rostan Lucena, falando direto de Campina Grande. E o Jornal Estadual prossegue com esse giro de notícias. Agora vamos para Catolé do Rocha, com Clodoaldo Medeiros, que informa sobre uma ação de educação ambiental que orienta sobre o descarte correto de lixo. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes, bom dia. A implantação das novas lixeiras comunitárias na zona rural de Catolé do Rocha está acompanhada por uma importante ação de conscientização ambiental. A Prefeitura Municipal, em parceria com o estudante da gestão ambiental do UNICV, Cláudio da Silva Branco, desenvolveu uma campanha educativa para orientar a população sobre o descarte correto dos resíduos sólidos e incentivar práticas sustentáveis nas comunidades rurais. A iniciativa tem como principal objetivo ensinar a forma adequada de utilização das lixeiras comunitárias, explicando quais materiais podem ser descartados, quais exigem destinação específica e quais cuidados são necessários para manter os espaços limpos, organizados e seguros. Além de melhorar a coleta de resíduos, a campanha busca despertar na população um sentimento de responsabilidade compartilhada com o meio ambiente. A proposta mostra que atitudes simples do dia a dia, como separar corretamente o lixo e utilizar os equipamentos de forma consciente, contribuem diretamente para a preservação da natureza, a proteção da saúde pública e a melhoria da qualidade de vida das famílias. De acordo com o projeto de extensão desenvolvido pelo estudante Cláudio da Silva Branco, a educação ambiental é uma ferramenta indispensável para promover mudanças de comportamento e fortalecer a participação da comunidade na preservação dos recursos naturais. Nas áreas rurais, o descarte adequado dos resíduos ajuda a evitar a contaminação do solo, da água e proteger a fauna local. A parceria entre a Prefeitura de Catolé do Rocha e UNICV também reforça a importância da integração entre o poder público e a universidade, transformando o conhecimento acadêmico em ações práticas que beneficiam diretamente a população. A campanha ainda conta com o apoio de lideranças comunitárias, associações e moradores, que ajudam a ampliar a divulgação das orientações e fortalecer uma cultura de responsabilidade ambiental em todo o município. Com investimentos em infraestrutura e educação ambiental, Catolé do Rocha reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, demonstrando que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos e um investimento no futuro das próximas gerações. Com informações da região polarizada por Catolé do Rocha, da Rádio Clube, Clodoaldo Medeiros, para a Rádio Tabajara.
Seis horas 25 minutos. Obrigado, Clodoaldo, pelas informações aí de Catolé do Rocha, lá no sertão da Paraíba, uma cidade muito querida, sabe, Oswaldo? Eu, inclusive, fiz todo o meu ensino médio lá em Catolé do Rocha. Um abraço muito grande aí para todos os catoleenses. Agora a gente entra, pessoal, no assunto de lutas sociais, porque amanhã, dia 25 de julho, é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil, também é o dia da líder quilombola Teresa de Benguela. A data dá visibilidade à luta contra o racismo e o machismo, e a Marcha da Negritude Unificada da Paraíba intensifica a programação do Julho das Pretas.
Pois é, Francisco, hoje, daqui a pouco, a partir das 8h30 da manhã, a Defensoria Pública da Paraíba realiza a roda de conversa chamada Enfrentamento às Violações dos Direitos das Mulheres Negras, o papel do Estado e da sociedade civil. Esse é o tema. A coordenadora do NUDEM, o Núcleo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública, a defensora Monalisa Montenegro, detalha a programação.
Trata-se de uma roda de conversa a respeito das violações que as mulheres negras enfrentam ao tentarem acessar todos os serviços públicos. A Defensoria, como porta de entrada desse público, está se capacitando cada vez mais, especialmente junto aos movimentos sociais, pesquisadoras da área, para enfrentar todos esses problemas e trazer essas mulheres a melhor qualidade do serviço possível. O evento é destinado a toda a comunidade da Defensoria Pública, mas também ao público externo, a mulheres do movimento negro. A ideia é promover uma integração, ouvir, dialogar e produzir resultados. Nós teremos várias lideranças, representantes do movimento negro, representantes do movimento de mulheres quilombolas, do quilombo de Canacaiana, de Alagoa Grande. Teremos também representantes do movimento de mulheres negras, professores universitários e pesquisadoras para debater esses temas, encontrar soluções para os problemas e trazer para dentro da Defensoria Pública problemas que podem ser resolvidos por meio do acesso à justiça. O evento vai acontecer a partir das 8 horas na sala do Conselho da Defensoria Pública e a ideia é que a gente venha promover esse debate de forma extremamente qualificada para que a gente possa trazer um resultado efetivo na vida dessas mulheres. O debate é super relevante para a Defensoria Pública porque a Defensoria Pública trabalha com interseccionalidade de gênero. E foi uma demanda identificada a partir do atendimento das mulheres na ponta, no Núcleo de Defesa da Mulher, no Núcleo da Igualdade Racial e também por meio da nossa ouvidoria.
Pois é, e a defensora Monalisa Montenegro, né, ela também destacou aí a importância dessa mobilização do movimento das mulheres negras para exatamente pautar o poder público.
Esse evento faz parte de uma agenda comemorativa do Movimento de Mulheres Negras em alusão ao dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e também o Dia de Teresa de Benguela. E é muito importante porque essa agenda trouxe para dentro das instituições esse tema e fomenta o debate. E a gente sabe que debatendo, construindo e principalmente dialogando com os movimentos sociais é onde nascem as melhores políticas públicas.
São 6 horas e 29 minutos. Vamos aí complementando, né, a programação Julho das Pretas, da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba. No dia 25 de julho vai ter um ato político e panfletagem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Teresa de Benguela. O local vai ser na Praça Ponto de Cem Réis, centro de João Pessoa. Teremos também outro dia, né?
Isso, no domingo, Oswaldo, dia 26 de julho, a gente vai ter o Uielê Urique das Pretas, com o tema Leveza na Alma, e a homenageada vai ser a cantora Gláucia Lima. Esse evento, né, vai acontecer ali no Ateliê Multicultural Nai Gomes.
E no dia 28 de julho, a roda de conversa Extensão Antirracista na EJA, pautando o Julho das Pretas. O local vai ser no Ensino de Jovens e Adultos, o EJA/UFPB.
Muito bem, são 6 horas e 30 minutos. Vamos falar agora, Oswaldo, sobre um prazo aí, né, para atualização de rebanhos aqui na Paraíba. Tá, pessoal? Tome nota aí, porque a gente tem informação nesse sentido.
É, o prazo para que os produtores rurais de animais façam a atualização cadastral semestral dos rebanhos sem pagamento de multa, termina no dia 31 de julho. Portanto, tá bem perto, né? O prazo e as regras estão previstas nas portarias 105 e 106 de 2026, publicadas no Diário Oficial do Estado pela Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca.
Pois é, Oswaldo, e até o dia 31 de julho, os produtores rurais deverão comparecer às unidades locais de sanidade animal e vegetal e apresentar documentos pessoais, documentação da propriedade rural e demais informações sobre as criações e o georreferenciamento e cadastro ambiental rural.
E também existe a opção de fazer a atualização cadastral de forma online, por meio do módulo do produtor no Sistema Integrado de Defesa Agropecuária da Paraíba, o SIDAP. Dúvidas sobre a atualização cadastral das criações podem ser tiradas pelo telefone 83993326663. Repetir, tem vários números repetidos, é fácil de anotar. 83993326663.
Muito bem, são 6 horas e 31 minutos. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:32, o Jornal Estadual voltando para o seu segundo intervalo. Temos muitos mais assuntos, não é, Francisco Alves?
Tem sim, Oswaldo. E só para lembrar aí você, nosso ouvinte, que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, né? O número é o 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio curtinho, para que a gente saiba que você está aí na mesma sintonia. Porque, enfim, a gente segue aqui até as 8 horas da manhã, então dá tempo de você participar, de interagir com a gente. 6:33, a gente segue agora falando sobre Souza, lá no sertão aqui do estado, né, isso, Oswaldo?
É isso, a quarta edição da Expo Souza, grande feira do agronegócio no sertão, acontece até esse domingo, reunindo 300 expositores no Aras Cartacho.
Pois é, e além da exposição de animais e da feira de negócios, a programação inclui atividades formativas e também atrações culturais. O nosso repórter, o Felipe Lima, tem mais informações para
a
gente.
A Expo Souza 2026 começou nesta semana e segue até o próximo domingo. O evento é uma feira enorme do agronegócio do interior paraibano. E a expectativa da organização é atrair milhares de visitantes com uma estrutura gigante. São mais de 300 estandes e uma forte programação de capacitação para o produtor rural. O evento ainda conta com uma presença mais do que ilustre na cidade. Para dar todos os detalhes dessa programação, que tem entrada gratuita, nós conversamos agora com a gerente do Sebrae em Souza, Camila Nóbrega. Camila, seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Obrigada, Felipe. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
Camila, conta um pouquinho pra gente o que é a feira esse ano e a programação, né?
A Expo Souza, ela tá na quarta versão, Felipe, e é uma feira relativamente nova, né? 4 edições, é uma feira bastante nova se compararmos com outras que tem no Nordeste, que tem 30 anos, 40 anos. Contudo, nós já conseguimos chegar numa feira que tem um potencial muito alto. Ano passado, nós tivemos 46 mil visitantes na feira, durante os 3 ou 5 dias de evento. Esse ano, a gente está esperando superar 50 mil visitantes entre os expositores, que são fornecedores de máquinas, de insumos, de toda a cadeia do agronegócio. Nós temos também expositores de gado com melhoramento genético, né? E a gente soma basicamente 300 expositores numa feira no Alto Sertão da Paraíba. Então, assim, representa muito para a região. Mas também não é novidade, porque nós estamos numa regional que tem um potencial muito forte no agronegócio, que é a Regional de Souza.
E aí o acesso é gratuito, mas o público, ele precisa fazer algum tipo de inscrição para estar por lá? Como que funciona?
O acesso é gratuito a todos os espaços da feira. Nós temos capacitações técnicas todos os dias. O acesso só precisa fazer um cadastro simples, que está lá o link no Instagram, Expo Souza. Além das capacitações técnicas, tem várias ativações, o acesso aos estandes, o acesso todos os dias às atrações culturais gratuito, com exceção do sábado, que é um show privado. Mas todos os outros dias temos atrações gratuitas, necessitando apenas fazer esse cadastro muito simples, são 3 perguntinhas, não passa mais do que 1 minuto.
Quais são as atrações culturais?
Fernandinha, nós tivemos ontem, o Rio, vamos divulgar a de amanhã, eu acredito, hoje. E hoje nós temos um dia totalmente voltado para mulheres, tanto na programação técnica quanto na programação cultural. O empoderamento feminino, as mulheres do agro, é um tema bastante relevante que nós estamos trabalhando muito. Então, hoje, desde a primeira palestra até a última, painéis são com mulheres e todas as cantoras de hoje também são mulheres, Márcia Felipe, Samia Maia, Kátia Silene e muitas outras. Eu acredito que chegamos a umas 8 mulheres para complementar esse dia e mostrar que existe uma preocupação, que existe esse dever social de incluir a mulher, apesar de tudo que já é feito, ainda tem um pouquinho, uma lacunazinha existente. E nós trabalhamos isso com muito cuidado.
E aí, Camila, com um evento dessa amplitude, né, qual é o público-alvo que vocês esperam alcançar até domingo e como a organização aí se preparou para receber essas pessoas?
O ano passado tivemos 46 mil inscritos, esse ano a gente espera superar a marca de 50 mil. Foi feita toda a estrutura, foi feito pista nas imediações do Aras Cartacho, que é onde é sediada a Expo Souza. Foram feitos vários acessos para a saída, para que não tivesse tumulto que a gente teve o ano passado. Isso é claro, não tem como negar, numa zona rural. Então, assim, tudo o que poderíamos fazer para que o visitante chegasse com mais tranquilidade foi feito. Vai ter fila, vai ter ainda um pouquinho, mas em todos os lugares a gente tem isso quando vai. Porém, a gente insiste que o credenciamento antecipado é muito importante justamente para isso, para não perder tempo.
Maravilha, Camila. E como eu adiantei no começo da nossa conversa, né, a gente tem uma presença ilustre aí em Souza. Já tem foto nas redes sociais, inclusive é alguém que tem um sósia também. Você poderia comentar dessa presença? Quem é?
Sim, posso comentar assim. Ronaldinho Gaúcho veio direto do encerramento da Copa do Mundo, né, para Souza. Ele representa ainda muito para o futebol brasileiro. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Porém, Ronaldinho Gaúcho, ele está entrando no mundo da vaquejada. Paralelamente a Expo Souza, acontece a vaquejada do Aras Cartacho. Então, ele está aqui em Souza, através de Tiago Cartacho, que é o proprietário da fazenda. Ele veio conhecer como é o mundo, ele veio assistir a vaquejada, os cards. E tá desde ontem, estivemos com ele ontem, continua hoje no Aras. O sósia dele está aqui também e isso tem movimentado muito. A presença dele VIP na Expo Souza e também no mundo da vaquejada. Mais uma pessoa, a gente está vendo um movimento muito grande, né, no esporte da vaquejada, vários artistas indo para esse segmento, e agora chegou no futebol, né? E Ronaldinho está aqui, no Alto Sertão da Paraíba, movimentando Souza.
Essa foi Camila Nóbrega, gerente do Sebrae em Souza. Nós conversamos sobre a Expo Souza 2026, que segue até o próximo domingo. Camila, muito obrigado pela disponibilidade.
Sou eu quem agradeço, Felipe. Muitíssimo obrigado a vocês e todos os ouvintes da Tabajara.
Volto com vocês no estúdio.
6:40, Felipe Lima aí entrevistando a Camila Nóbrega. Lembrando que a feira funciona diariamente das 16 às 23 horas, enquanto a exposição e comercialização de animais ocorre das 8 às 23 horas lá em Catolé do Rocha.
Em Souza.
Ah, em Souza. Falamos em Catolé há pouco, desculpa. Fiquei lembrando da Praça de Guerra do Catolé do Rocha, ficou na minha cabeça a música de Chico César, mas isso está acontecendo em Souza.
A exposição é em Souza, é isso, lá na Cidade Sorriso. Pois é, a gente sai de Souza agora para falar de energia elétrica, tá, pessoal? Assunto que interessa aí a você, consumidor, porque até a semana que vem, clientes da Energisa Paraíba poderão se inscrever para aderir ao novo plano pré-pago de consumo de energia elétrica. O modelo de cobrança antecipada é semelhante ao já usado por serviços de telefonia.
O plano pré-pago está em fase de experiência e vai permitir que o cliente faça recargas ao longo do mês. Vamos ouvir o áudio de Natália Holanda, gerente de serviços comerciais da companhia.
Estão abertas as inscrições para a modalidade tarifária pré-paga na Energisa Paraíba, agora até o final do mês de julho. Essa modalidade tarifária permite que o cliente tenha maior controle sobre seus gastos de energia, podendo controlar, de fato, aquilo que está sendo consumido de uma maneira consciente. Nessa modalidade, funciona como se fosse um celular pré-pago. O cliente consegue colocar recargas através do aplicativo Energisa 1, onde ele pode colocar um mínimo de R$ 30 e um máximo de R$ 500 e múltiplos de 10 entre esses valores. Podem aderir ao pré-pago clientes que não possuem tarifa social, geração distribuída e que não tenham um valor adicional na sua conta de energia, como doações e seguro. Clientes que têm algum tipo de débito também podem participar, onde 10% da recarga que for feita, ela vai ser destinada à quitação de dívida. Uma outra vantagem é que não existe fidelidade. Esse programa dessa tarifa pré-paga, ela tem duração de 12 meses e o cliente pode sair a qualquer momento. Para se inscrever, é só ir no nosso Energisa 1 aplicativo ou energisa.com.br, nosso canal digital.
Muito bem, são 6 horas e 42 minutos. Essa foi a Natália Holanda, ela que é gerente de serviços comerciais da Energisa Paraíba, falando aí exatamente sobre essa nova modalidade, né? O novo plano pré-pago para o consumo de energia elétrica aqui na Paraíba. 6 horas e 43 minutos, a gente entra agora na nossa primeira faixa de entrevista, tá, pessoal? Isso porque no próximo domingo, dia 26 de julho, é celebrado o Dia dos Avós, uma data para valorizar a história, a experiência e a importância dos mais velhos. Para conversar sobre o bem-estar e a saúde dessas pessoas, a gente conversa agora com a médica geriatra, a Renata Brito, que já está em linha, conectada com a gente. Olá, doutora Renata, seja bem-vinda, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, doutora Renata. Doutora, para começar, o que significa envelhecer com saúde e qualidade de vida?
Envelhecer é um processo contínuo, né? Nós começamos a envelhecer desde o momento que nós nascemos. E esse envelhecer, esse viver muito, essa longevidade que a gente tem falado tanto, já é uma realidade no mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós já conquistamos essa possibilidade de viver mais anos. Mas o que a gente mais busca é viver mais, mas viver bem, né? Viver de forma ativa. Então, existem alguns pilares e coisas que nós precisamos construir ao longo de toda a nossa vida para que essa longevidade ela seja mais saudável possível. Não dá para se preocupar com o nosso processo de envelhecimento só quando chegamos aos 60 anos, né? Essa preocupação, esse envelhecimento começa ali desde a nossa infância e dura toda a fase da nossa vida. Então, em tempos, nós precisamos parar um pouquinho, refletir e fazer alguns ajustes e algumas mudanças para continuar esse processo da melhor forma possível.
Ô, doutora Renata, e que ajustes, né, que fatores são esses que podem fazer diferença aí para que a gente tenha um envelhecimento mais ativo?
Bom, primeiro, o pilar da saúde, então, cuidar da nossa saúde mesmo, né, física, é muito importante. Então, ter acesso a serviços de saúde, que você consiga fazer os seus exames preventivos. Nós temos o pilar do exercício físico. Quanto mais nós nos movimentamos, inserimos mais movimento na nossa vida, tanto em atividades quanto em exercício, aquele momento que a gente para do dia, reserva do dia para fazer realmente um exercício físico. Isso também é muito importante. Existe o pilar da nossa saúde mental, às vezes tão negligenciada, né? Então, cuidar da nossa saúde mental, gerenciar as nossas emoções também é um pilar muito importante. A questão do convívio social, a nossa rede de apoio, né? As pessoas com quem a gente convive durante toda a nossa vida. E a gente diz assim que ninguém envelhece para ficar sozinho, né? Ninguém quer viver só. Então, nós somos seres humanos, nós somos seres que gostamos desse contato social. Então, o isolamento social termina sendo um fator muito ruim nesse processo do envelhecimento. Essa rede de apoio, essa rede de suporte é muito importante. E também o pilar financeiro, obviamente. A gente precisa ter condições financeiras para bancar a nossa vida. Não só a questão de acesso à saúde, mas ao lazer também, né? Moradia, transporte, então tudo isso, a gente não gosta muito de falar de dinheiro, mas infelizmente o pilar financeiro é um pilar muito importante quando a gente fala em envelhecimento. É quando a gente olha para o Brasil, um país tão desigual, a gente consegue ver por que pessoas, às vezes com a mesma idade, né, tem ali 70 anos, envelheceram de uma forma tão diferente. Então esse processo ele é muito individual, né, depende muito do acesso que você teve durante a sua vida toda, de quem você é, das pessoas com quem você conviveu e das possibilidades que você fez ao longo da sua vida.
Estamos conversando com a médica geriatra Renata Brito. Ô, doutora, a prevenção é fundamental em qualquer idade, claro. Quais exames e acompanhamentos médicos precisam fazer parte da rotina da pessoa idosa? Que exames são esses?
Isso vai depender muito da pessoa. Hoje em dia, a gente evita dizer assim, a partir de tal idade eu preciso fazer isso, isso. Não tem uma lista de acordo com a idade. Existem alguns protocolos, né, que são básicos, mas principalmente a gente precisa entender quem é essa pessoa, muito mais do que a idade, você precisa saber qual é o seu grau de funcionalidade. Né? As pessoas podem chegar aos 50 anos de uma forma totalmente diferente, pode ser uma pessoa totalmente ativa, uma perspectiva muito grande, de uma expectativa de vida muito maior, e eu posso ser uma pessoa com 50 anos que infelizmente teve alguns problemas de saúde que não foram cuidados e está ali num grau de fragilidade, de dependência funcional muito grande. Mas a partir de algumas idades, nós temos alguns exames que terminam ficando importantes no que diz respeito à prevenção. Então, por exemplo, a partir dos 45 anos, já é necessário que todo mundo faça a sua primeira colonoscopia. A gente não está falando de 60, está falando de 45. É importante que todas as pessoas, a partir dos 30 anos, verifiquem a sua pressão arterial pelo menos uma vez no ano, né? Porque ali é o primeiro sinal dessa pressão começar a subir. A gente já pode começar a instituir um tratamento, evitar uma complicação futura. As mulheres, a partir dos 40 anos, realizar anualmente a sua mamografia, a sua ultrassom de mama. Né? Depois da menopausa, é importante também cuidar mais da saúde dos ossos. Então, isso vai depender muito de cada pessoa, do seu histórico familiar. Né? Se eu tenho uma história muito forte na minha família de diabetes, eu tenho já que começar a me prevenir de uma forma muito mais precoce, tentar evitar aqueles fatores de risco. Então, a geriatria trabalha muito nisso, né? De gerenciar esse processo de envelhecimento, enxergar fatores de risco e fazer e trilhar ali junto com a pessoa o que é que eu posso fazer de exames, não só preventivos, mas os diagnósticos, para que essa pessoa viva bem.
Ô, doutora Renata, a senhora comentou que um dos pilares aí para que a gente tenha um envelhecimento mais ativo é exatamente essa questão aí da atividade física. Só que muitos idosos, né, eles apresentam aí algumas limitações de mobilidade física. Considerando essa realidade, que tipos de atividades físicas são indicadas para os idosos?
Exato, como eu falei, né? Eu tenho que a pessoa com 70 anos pode ser extremamente ativa e eu posso recomendar para essa pessoa que faça um exercício de musculação, que uma caminhada, pode fazer uma corrida, pode fazer ciclismo. As possibilidades são enormes, a depender da condição física atual de cada um. Então, algumas pessoas, infelizmente, apresentam algumas condições de saúde, seja ela articular, muscular, né, que a impedem, às vezes, de começar já num exercício físico específico. Muitos deles vão precisar primeiro passar por uma fisioterapia de reabilitação, que ali a gente já consegue fazer um exercício de mobilidade, de equilíbrio, que diminui o risco de queda, diminui o risco de fratura e também tem um mínimo ali de ganho de força, mas a depender dessa condição física da pessoa, hoje nós sabemos que a associação de exercícios aeróbicos, né, tipo uma caminhada, uma corrida, dança, associado com exercícios de resistência, que são exercícios que favorece o ganho de massa, de força e de músculo, no caso a musculação, o pilates, ou um treino funcional, ou seja, todo exercício que a gente levante pesos e mova pesos, né? Essa combinação desses dois tipos de exercício seria o ideal para todo mundo inserir isso diariamente na rotina. Então vale a pena, mas há várias possibilidades. A gente pode começar com a fisioterapia, a gente pode entender que essa pessoa pode começar com uma caminhada, essa pessoa pode começar com uma dança, e aí também vai da preferência de cada um, né? Tem pessoas que gostam muito de caminhar, tem pessoas que gostam muito de nadar, tem pessoas que eram atletas, então esse histórico de cada um e a sua vontade também, essas possibilidades atuais, conta muito.
Doutora, eu gostaria de falar, aproveitar a sua presença, para falar sobre a sua especialidade, a geriatria. Porque muitas vezes a pessoa, no decorrer da vida, vai procurando um cardiologista, reumatologista, e vai envelhecendo e nunca procura exatamente o geriatra. A geriatria, doutora, seria o clínico geral do idoso?
A geriatria é a especialidade médica que é voltada para o envelhecimento, né? Então, nós somos especialistas no envelhecimento. Então, muitas das vezes, a figura do geriatra vem para gerenciar esse processo de envelhecimento. Não existe uma data específica, uma idade específica que as pessoas precisam começar a procurar. Mas nós sabemos que, por exemplo, as mulheres, quando começam naquele processo de perimenopausa e climatéria, elas começam a perceber os primeiros sinais de envelhecimento, talvez ali por volta dos 40, 45 anos, já seja uma idade indicada para começar a gerenciar, precisar gerenciar esse envelhecimento. E os homens, depois dos 60 anos, também começam a sentir o peso mais da questão dos processos naturais mesmo que ocorrem com a gente no envelhecimento. Mas a figura do geriatra é isso, né? Gerenciar, muitas vezes você começa a, como você falou, a procurar vários profissionais, tem um reumatologista, tem um cardiologista, tem um ginecologista, tem um dermatologista, e às vezes as pessoas, os profissionais vão só acrescentando medicações, solicitando exames, e as pessoas ficam meio perdidas, né? Essa medicação é de uso contínuo, uhum. Eu preciso parar, continuar, que exames eu realmente preciso fazer, são de fato importantes no meu processo aqui para frente. Então, a figura do geriatra é sempre muito importante e existem condições que são muito específicas, né? As doenças neurodegenerativas, como a demência de Alzheimer, um paciente começa a se queixar de memória, ter problema de equilíbrio, quedas, fraturas, perda de autonomia, depressão, ansiedade, são questões bem próprias assim, desse envelhecimento. E aí a figura do geriatra faz uma diferença realmente muito grande.
Muito bem. Ô, doutora Renata, para a gente finalizar, a senhora comentou aí sobre a questão da saúde mental, né, e também do convívio social como questões importantíssimas para garantir esse envelhecimento mais saudável, mas o que a gente percebe também é que alguns idosos acabam sendo escanteados, né, pela própria família e podem desenvolver inclusive sinais de ansiedade, né, de depressão. Como é que a gente consegue identificar esse tipo de comportamento que faz mal para o idoso?
Principalmente o isolamento social, né? O isolamento social é um fator de risco importante para essas pessoas evoluírem para quadros de solidão. A solidão, a gente já entende que é realmente um processo, né, mais patológico, é uma dor realmente profunda, é diferente você só querer ficar só. Então, o isolamento social, infelizmente, quando as pessoas começam a envelhecer, muitas delas começam a passar por processos de perda, seja do luto de pessoas queridas, ou pelo processo da aposentadoria, ou porque não desenvolveu uma rede social de apoio adequada ao longo da sua vida. E essas perdas e muitas vezes as escolhas de cada um, né? Infelizmente, os problemas familiares, os enlaços familiares, às vezes, favorecem esse processo de isolamento social. E muitas vezes pode realmente, né, aparecer aí transtornos de ansiedade generalizada, de depressão. Então, sempre que a gente perceber que uma pessoa acima de 60 anos, né, que a gente está falando de pessoas idosas, começarem a mudar o seu comportamento, fulano está diferente, né, está agindo de uma forma diferente, sempre gostou de fazer uma coisa, agora não gosta mais, sempre sair, agora não quer mais sair, está tendo comportamentos esquisitos, que nunca gostou disso, né? Não era do seu costume fazer. Então, sempre que as pessoas mudam de comportamento, pode ser um sinal de alteração do cérebro ou da saúde mental. E aí vale a pena buscar um geriatra para avaliar esse quadro, que pode estar acontecendo, né? Nesse processo de alteração de saúde mental. Mas o isolamento social é um problema de saúde tão ruim para a saúde das pessoas como é o tabagismo e o sedentarismo.
Pois é, encerrando aí essa conversa com a médica geriatra Renata Brito, pedimos à senhora que dê uma mensagem de Dia dos Avós para quem deseja viver uma velhice com mais saúde e bem-estar.
Ah, com certeza. Dizem que ser avô é a melhor coisa do mundo, né? É um grande privilégio mesmo. Essa dádiva e essa oportunidade de ver os filhos dos filhos. Então, eu acho que essa é uma data para a gente celebrar os momentos simples, né? Não só presente, mas um abraço dos avós, ouvir suas histórias, né? Integrar essa pessoa realmente ali no convívio, esse contato intergeracional, né? De avô e neto, é um contato e uma relação realmente muito boa. A gente sabe que fortalece o vínculo, que promove o cuidado mútuo, diminui o preconceito, né? Quando a gente coloca pessoas mais jovens para conviver com pessoas mais idosas, a gente diminui o preconceito com a idade também. favorece o vínculo, favorece também a questão dos fortalece os vínculos familiares, né, manter as tradições familiares também, e diminui o isolamento social. Então, meu abraço, meu parabéns a todos os avós e avós daqui. É realmente um privilégio envelhecer e ver a família crescer e essa família estar sempre junto.
Com certeza, doutora Renata. A gente agradece demais, viu, pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente nessa sexta-feira. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia.
Obrigada, bom dia.
Pois é, e vamos ainda com o assunto saúde. Olha, quem enfrenta o tratamento contra o câncer enfrenta desafios e incômodos que vão além da doença. Um deles é a mucosite oral, um efeito colateral da quimioterapia e da radioterapia, que é tema de uma campanha realizada em julho. As informações com Lucélia Pereira.
O Julho Bordeaux é uma campanha de conscientização voltada para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da mucosite oral em pacientes com câncer. A iniciativa foi criada pelo Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. E para falar sobre a mucosite oral, eu converso agora com a cirurgiã dentista Laudenice de Lucena. Laudenice, muito obrigada por atender a Rádio Tabajara. Primeiro, Laudenice, queria que você explicasse o que é, né, a mucosite oral e por que que ela é comum em pacientes que estão fazendo tratamento contra o câncer.
A mucosite oral, ela é considerada um dos maiores e principais efeitos colaterais do tratamento para o câncer, do tratamento oncológico. Ela nada mais é do que uma inflamação, um processo inflamatório que acomete a mucosa da boca, o céu da boca, a língua, os lábios, a gengiva, causando feridas semelhantes a aftas, nós chamamos de úlcera, e não só na cavidade bucal, mas em todo o trato gastrointestinal. E o paciente fica com dificuldade ou impossibilidade de alimentar ou até mesmo de tomar água.
E quais são os sinais que o paciente deve observar para identificar a mucosite e procurar ajuda o quanto antes?
A primeira coisa que eu acho mais importante é o próprio médico, oncologista, indicar para o paciente, sinalizar ao paciente os principais sintomas e da existência em si dessa condição. E o paciente deve ficar atento a sinais como o aparecimento de áreas vermelhas, ardências ou áreas mais inchadas, né, edemas na mucosa. Eles antecedem, sempre antes de acontecer a ferida, surgem tipo manchas vermelhas e uma sensação de ardor e de áreas inchadas na mucosa. Que, se não tratadas, elas evoluem para verdadeiras feridas, que podem demorar semanas a cicatrizar, ou só finalizam, podem acontecer de finalizar até meses após o término dos ciclos da quimioterapia, causando dores imensas, dificuldades para falar, dificuldades para engolir, causam bastante transtorno.
É possível prevenir ou reduzir a intensidade da mucosite durante o tratamento oncológico?
Sim, isso é possível. Hoje em dia, com o advento do laser de baixa potência, que é conhecido como laser terapia e também como fotobiomodulação, o cirurgião dentista fazendo essa irradiação, essa aplicação de laser, até 24 horas após o início da quimioterapia ou da radioterapia, é possível hoje, com os protocolos atuais, nós fazermos com que essa mucosite não saia do grau zero. Porque, assim, mucosite é como que um fato certeiro de acontecer. Ela divide em graus, do 0 ao 4, que é o grau máximo, onde o paciente precisa ser sondado para alimentação via sonda. E com o laser, a gente faz com que o paciente ele permaneça no grau zero, que é só a manchinha vermelha e um certo ardor, não vindo a ter a ferida, que é responsável pela dor e por infecções secundárias.
E de que forma a mucosite oral costuma impactar a alimentação, se ela impactar a fala também, ou a qualidade de vida dos pacientes?
A depender do grau e da extensão dessas feridas, o paciente fica impossibilitado de se alimentar por alimentos até mesmo pastosos ou líquidos, havendo a necessidade de uma internação para a instalação das sondas. E daí a alimentação passa a ser literalmente via sonda, da mesma forma que a hidratação. O paciente não consegue literalmente engolir, nem consegue falar. E a mucosite é uma situação tão séria que muitas vezes o próprio tratamento oncológico precisa ser interrompido para que haja o mínimo restabelecimento das condições da saúde do paciente, porque uma mucosa afetada pela mucosite, ela é uma porta de infecção literalmente aberta para infecções oportunistas secundárias, fungos e bactérias resistentes, que pode levar o paciente a óbito. Parece até uma ironia, mas é um tratamento para cura, né, para o tratamento do câncer, mas que se não bem conduzido e se não for controlado, pode acelerar o processo de morte do paciente. Então é uma coisa muito séria e existem tratamentos, né? O laser hoje em dia nos hospitais de câncer, em consultórios odontológicos, as pessoas precisam saber da importância da higiene e da fotobiomodulação do laser para prevenir e tratar.
Eu agradeço a participação da cirurgiã dentista, Laudenice de Lucena, que conversou comigo sobre a mucosite oral, tema da campanha de conscientização do Júlio Bordô. Agora eu volto com vocês no estúdio.
7:03. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação para você.
Jornal Estadual. Volta já.
YC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá, pessoal! Meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Sete horas, 4 minutos, estamos de volta com mais um bloco aqui do Jornal Estadual, nessa manhã de sexta-feira, 24 de julho de 2026, já agradecendo demais pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã, para você que está sintonizado com a gente desde as 6 horas da manhã, muito obrigado, você já acompanhou muita informação importante aqui no Jornal Estadual, e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que nos escuta do rádio, né, aí, do seu carro, da sua casa, enfim, no caminho para o trabalho, tem muita informação ainda hoje aqui para você, hoje dia 24 de julho, né, sexta-feira. A gente segue com mais informações, vamos entrar inclusive agora, pessoal, em mais uma faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual, mas antes, lembrando que você pode interagir e participar com a gente pelo WhatsApp, o número é o 98128-1055, deixa lá a sua mensagem, o seu áudio, né, a sua mensagem assim, para que a gente possa saber que você está aí do outro lado interagindo e participando com a gente. O assunto que a gente vai falar agora tem a ver aí com o seu bolso, né, e também com empreendedorismo aqui no estado. Então, se você tem dúvidas sobre essa questão, manda aí a sua pergunta para que a gente possa aqui conversar diretamente ao vivo com o nosso especialista. 7:06, o relógio virando exatamente agora. A gente entra, né, Oswaldo, agora em mais uma faixa de entrevista aqui no JR.
Pois é, segundo dados do Sebrae, os pequenos negócios correspondem a mais de 95% das empresas ativas. E os MEI representam quase 59% desse grupo.
Pois é, Oswaldo, a gente conversa agora com o contador Rafael Rodrigues sobre os desafios da formalização e os cuidados que o MEI deve ter na gestão do negócio. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara, muito bom dia.
Bom dia a todos. Sem sombra de dúvidas, como você acabou de mencionar, existem muitos cuidados, certo, no que diz respeito à formalização. O microempreendedor individual, né, esse perfil tributário de empresa, né, é uma empresa, né, e tem que ser tratado com a seriedade que toda empresa né, possui e exige, certo? Veio aí, né, foi criada há cerca de 8 a 10 anos, mais ou menos, e aí foi criado com esse intuito de tirar as pessoas da informalidade, certo? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles contribuintes, né, que precisavam ali adquirir uma mercadoria, efetivar as suas compras e fazer essa separação, essa segregação das contas pessoais, bem como as contas de um empreendimento, né? E aí foi criado, né, essa modalidade, né? Esse CNPJ voltado para o microempreendedor individual, né? Que veio justamente, né, para suprir toda essa cadeia, dessa necessidade daqueles microempreendedores individuais, tá certo?
É certo. Ô, Rafael Rodrigues, por favor, esse número, 58,4% dos pequenos negócios da Paraíba, quer dizer, os MEIs representam isso. O que esse número revela sobre o perfil do empreendedor paraibano?
Pronto. Pois bem. Olha, e eu arrisco a dizer, eu não tenho com precisão esses dados, mas eu arrisco a dizer que é um número que se assemelha em todo o país, certo? Eu estava dando uma olhadinha, hoje existem cerca de 72 milhões de CNPJs no Brasil, certo? E por que que há expressividade muito grande do MEI? Pela facilidade, certo? Hoje em dia, né, qualquer pessoa que tem acesso a uma conta gov.br entra lá no portal do empreendedor e consegue abrir um CNPJ. Antigamente, né, vamos falar lá para trás, quando se você queria falar assim, preciso abrir uma empresa, existia toda uma burocracia envolvida, existia, né, uma série de fatores, mas veja só, devido a essa facilidade, as pessoas compreenderam, né, que sair da informalidade era o melhor caminho. Então você consegue compreender justamente isso, esse perfil, né, esse perfil econômico, esse perfil social também, porque se mais da metade, né, desse grupo, né, desse universo de empresas são microempreendedores individuais, a gente já percebe que ali existe uma tendência, né? E qual é essa tendência? São pessoas, né, que empreendem de forma individualizada, são pessoas que não têm mais de um funcionário, né? Porque o MEI hoje, o microempreendedor individual, só permite a contratação de até um funcionário. Então, é um perfil, né? E é uma tendência, que aí cabe a gente analisar com critério, né, esse perfil do empreendedor paraibano.
Ô, Rafael, de forma prática, assim, quem pode ser MEI hoje em dia no Brasil? E como é que acontece esse processo de abertura do MEI aqui no nosso país?
Pronto, vamos lá. Inclusive, é muito, muito pertinente essa sua pergunta, porque às vezes a gente, enquanto profissional da contabilidade, tá, como vocês devem estar, tá vindo uma reforma tributária gigantesca, né? E aí são tantas informações desconectadas da realidade, e o MEI acaba entrando nesse balaio, vamos dizer assim. Uhum. Porque, além dessa estrutura toda, dessa reforma tributária que está prestes a vir, nós temos também a questão das mudanças quanto ao MEI, certo? E até então não mudou absolutamente nada, certo? Até então, tudo que se fala em mudança, do MEI contratar até dois funcionários, tudo que se fala no aumento do limite de faturamento, que hoje corresponde a R$ 81.000, certo? Que daria cerca de R$ 6.750 por mês de faturamento, tá bom? Não mudou, certo? Não mudou. O que existe são projetos de lei para que esse limite aumente gradativamente e que em 2027 suba para 110 mil e chegue a 140 em 2028. Mas veja, tudo isso ainda está no papel, ainda não alterou. Então isso é muito importante que as pessoas compreendam. E aí, como você me perguntou agora, não existe nenhum tipo de burocracia muito grande envolvido na questão da abertura de um CNPJ. Aquela pessoa, né, ela não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, porque, como o próprio nome diz, é o microempreendedor individual, certo? Ele não pode ter nenhuma outra sociedade ou nenhum outro CNPJ aberto, ou seja, ele tem que fazer um estudo econômico, porque ele vai faturar ali em torno de R$ 6.750 por mês, né, em média. Então, além disso, né, vai ter um rol de atividades que está sujeito lá no anexo do Simples Nacional, na categoria de microempreendedor individual, porque o MEI faz parte do CIMEI, né? É o Simples Nacional do MEI, é uma categoria simplificada, ainda mais simplificada ao Simples Nacional, certo? Mas é regido pela lei do Simples, então é muito tranquilo, certo? É muito tranquilo, mas tem que ter certos cuidados. Sobretudo se aquele microempreendedor, ele tem, por exemplo, uma inscrição estadual, certo? Que eu vejo isso com muita frequência. Às vezes você tem um MEI do comércio, né, que revende produtos ou mercadorias, e aí, às vezes, adquire uma mercadoria vindo de outro estado. O MEI está sujeito, por exemplo, à diferença de alíquota de ICMS, que pouca gente sabe, né, de alguns detalhes disso, quando acha que é só formalizar e esquece desses detalhezinhos técnicos ou de procurar um profissional. E aí, às vezes, quando você vai ver, a pessoa está com um monte de dívidas lá no estado, justamente porque não se atentou a esses pontos críticos, tá entendendo? Então, são vários detalhes aqui. Se eu for falar assim, o tanto de detalhe que tem é muita coisa, mas, em via de regra, é isso que a pessoa precisa saber. Né? Quem não... Pronto, pode falar.
Não, pode terminar. Pode concluir.
Para facilitar, ao invés de você me perguntar quem pode ser MEI, que as atividades.